Além dos Fatos.
Muito bem, já estamos juntos, já estamos de volta, mais uma edição do seu programa Além dos Fatos. Seu encontro aqui nas tardes da Esperança, da Voz da Esperança, a Rádio Novo Tempo. De segunda a quinta-feira a gente tem esse bate-papo maravilhoso por aqui e é tão bom conversar com você, te encontrar aqui através do nosso streaming, através do rádio, né, através também da nossa possibilidade de conversas aqui pelo nosso WhatsApp, pelo nosso vídeo chat também. Você vai entender tudo isso, por onde participar de tudo, que ela está ali se organizando, colocando tudo em ordem. Mostra aí, Christian, ela botando em ordem a casa aqui, porque está tudo trocado ali, os seus assentos. E eu estou entregando ela, o Christian não quis te expor não, tá? É a nossa querida Larissa Oliveira, tá o risinho dela ali de fundo. Oi, Larissa!
Pronto, tô fazendo a dança das cadeiras aqui.
Tá tudo certo agora?
Agora tá.
Cadeira número
certo.
Um no lugar do meu.
Pronto. Pronto,
velho. Você não tem toque, não, né, de organização das cadeiras.
Não era isso, não. É que tem uma cadeira que eu gosto mais. Aí eu tava sentando e descobrindo qual cadeira.
Aí eu concordo com você.
Qual que era?
Se for toque, eu também tenho nesse tipo. Se não for aquela preferida, aí fica difícil.
Pronto.
Ah, ok. Larissa, pronto. Vamos anunciar de novo. Então, chamar a Larissa outra vez. Agora tudo em ordem.
Chama de novo.
Devidamente colocada ali. No Além dos Fatos, nós temos sempre ela que apresenta, produz, ela organiza as cadeiras do estúdio, Larissa Oliveira.
Oi! Cheguei!
Que ótimo! A nossa Larissa, ela faz tudo, né? Tá sempre pronta aí para o que der e vier aqui no programa. Não deixa falhar, nem deixar de acontecer. Muito bom! Larissa, financeiramente, oi, você é assim também? Toda organizada, não deixa nada fora do esquadro, do ponto?
Eu costumo ser organizada assim, Veri. Eu, aqui, inclusive, a nossa enquete pergunta se você é uma pessoa que economiza mais ou se gasta mais. E olha só.
Com você.
Eu economizo mais. Viu?
Economiza mais do que gasta.
Sim.
Muito importante. Muito importante. Não sei como é o seu esposo, o nosso querido Davizinho, mas tem que haver complemento, né? Se um tem um jeito, o outro, de repente, ajusta aqui. Se um gasta mais, o outro, de repente, segura mais, e aí as coisas que acho que vão. Isso é palavra de leigo, né? Porque daqui a pouquinho ele vai estar aqui dando as dicas de verdade pra gente, né, Larissa?
Isso, Veri.
Hoje tem enquete pro pessoal?
Tem enquete, ah, olha, claro, só. Né? E é essa que eu perguntei, né? Se você é uma pessoa que economiza mais ou que gasta mais. 67% disseram que, olha, eu economizo mais do que eu gasto, mas 38% são mais gastadeiros aqui.
Os nossos gastos estão presentes, né? Eles estão em toda parte.
Faz parte,
espero,
acontece.
E espero que, né, no final do mês as coisas cheguem, né, ajustadinhas ali para não ter problema, né? Eu tô entrando aqui também, ó, vou já pontuar aqui. Vou lá, vou com você, Larissa, no que economiza mais. Tento evitar, né? Mas acabo gastando também bastante, enfim. Na medida do possível.
Acontece, né, velho?
Na medida do possível.
Claro que...
Pois é, pois é. Sabe quem tá com a gente hoje, já que o assunto é esse?
Claro que eu sei!
E você aí em casa já sabe? Dê uma olhadinha aí no YouTube, tá? youtube.com/NovoTempo Rádio, que ele já está... O Christian já vai mostrá-lo aí, mostrando que ele está conosco. Quem é, Larissa?
Professor Altemir Farinha, seja bem-vindo mais uma vez.
Sócio, chega mais.
Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Veri. Tudo bem?
Tudo ótimo, graças a Deus. E você?
Eu já começo o programa com uma dúvida. Para manter essa elegância da Larissa, custa
isso.
Quanto?
Rapaz!
Olha, eu acho que o programa acaba por aqui, que o doutor fechou o programa.
Eu ganhei o dia! Ô, professor!
Velho, tá vendo? A gente põe um polo, ó, a gente tá com uma assim, mas, isso, né? Olha a produção ali, velho.
É que eu passo um camarim.
Lá, então. Ela é elegante com economia, o camarim, muito bem, o camarim tem, olha, o camarim faz coisas, tá? Eu passei por lá também, não pro Além dos Fatos, né? Você percebe que é bem básico aqui, mas no, pra outros fins aí de TV, por exemplo, já passei no camarim, o camarim ajuda muito, tá?
É, a gente joga um blazer por cima, pronto, dá uma disfarçada.
Inclusive dá boas sugestões, né? O camarim dá boas sugestões também pra você adquirir por preço bom, coisas boas.
É, exatamente.
Isso é interno, né? Economia interna, tá? Não, 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 não se deixe levar por esse camarim aí, não, porque não é todo lugar que tem um camarim pra você ir.
É.
Mas aqui é o seguinte, a gente vai falar dessa temática, né? E o pessoal tá... Vamos voltar aqui pra enquete, mais uma passadinha, Larissa?
Vamos.
Porque tá mudando os números.
Tá mudando já, Veri?
Os números vão mudando aqui, ó.
É, olha, tá quase que equilibrado aqui. Tá bem, chegando bem perto do meio a meio, né? Você é uma pessoa que economiza mais ou que gasta mais? Vem aqui responder a nossa enquete no youtube.com/NovoTempoRádio. 58% disseram que economizam mais e 42% disseram que gastam mais.
E você está certa, né, quando fala de equilíbrio, porque vai equilibrar mesmo, né? Tem
eu
sempre o gastão e o né, que fecha a mão um pouquinho ali, que tem a dificuldade para abrir, para tirar ali qualquer trocado. Né? Pai, me dá um dinheirinho. Ô, filho. Enfim, né, a resposta é de cada um. Mas vamos lá. A economia financeira no contexto familiar é um pilar essencial para a sustentabilidade e o bem-estar de qualquer lar. No dia a dia, as famílias se deparam com uma série de decisões econômicas que vão desde a gestão de receitas e despesas até o planejamento de longo prazo para objetivos como educação, moradia, aposentadoria. A educação financeira de todos os membros da família é fundamental. Olha que interessante. Ensinar as crianças sobre o valor do dinheiro e como gerenciá-lo desde cedo é um investimento que trará retornos significativos no futuro. A economia financeira de uma família envolve uma série de práticas e decisões que, quando bem geridas, podem assegurar não apenas a estabilidade financeira, mas também a realização de projetos e sonhos de todos os seus membros, Larissa.
Véri, Dia das Mães está chegando, né? Então eu separei uma matéria que tem relação com mães. Especialistas estimam que a criação de um filho, considerando que ele será independente financeiramente já aos 18 anos, custa em média 300 mil a 400 mil para pessoas inseridas na classe C. Já na classe B, esse valor se aproxima bastante, é de R$1 milhão, Véri. E claro, para famílias de mais alta renda, a estimativa é que os gastos da criação superem facilmente essa marca. Mesmo as mães que planejam a gravidez podem ser pegas de surpresa em enfrentar seus desafios financeiros, né, com as crianças. É, uma gravidez de gêmeos, por exemplo, enquanto os planos eram de ter um só, emergências de saúde, gastos inesperados ou qualquer movimento, né, pode vir a bagunçar as finanças. Esse texto é do G1.
Olha
por
só.
Por isso que a gente trouxe ele aqui,
né? Exatamente, isso que eu tava pensando agora. Por isso que a gente, o nosso help hoje é o nosso querido professor Altemir Farinhas. E a gente já tá curioso aqui, mas antes de falar de curiosidade, iremos a sua participação, a sua interação. É importantíssima, né, Larissa?
Com certeza,
é vital.
Pro programa funcionar, né? youtube.com/NovoTempoRádio. Vem aqui participar com a gente, traz sua pergunta, seu comentário, participa também da nossa enquete aqui, se você é uma pessoa que economiza mais ou que gasta mais, e também pelo nosso WhatsApp, 012-981-510081.
Ah, Cidinha Mendonça. Não, Medeiros. O Veríssimo, troca o nome da moça, não, né? A Cidinha Medeiros, ela disse: boa tarde, estou amando os temas desses programas.
Opa.
A cada dia, Larissa.
Ai, que bom.
Receba. A cada
recebo.
Dia. Parabéns a todos vocês. E eu traduzindo pro idioma de hoje, o idiomês aí. É, parabéns a todos os envolvidos.
Ai, assim que é bom, viu?
É verdade. Também a Ana Isabel Vieira de Carvalho de Souza. Gente, que nome composto, hein? Bem composto. oposto. Ana não economizou aqui quando o assunto é o nome. Né? Não sei, ainda bem que não gasta mais para ter um nome maior. É, Isabel, a Ana Isabel Vieira de Carvalho de Souza, ela diz boa tarde, vocês são bênçãos nas nossas vidas. Obrigado, participantes aqui do Além dos Fatos.
A Ana Maria, ela tá falando, ih, Lari, eu sou gastadeira, viu? Tá tudo certo.
Pessoal que curte o gasto, tá presente. É, e gasto é uma coisa assim, que é só começar, né?
É.
Você vai numa peça, vamos supor, você tá no shopping, numa loja, num atacadão da vida lá, num atacadinho. Aí você começa uma pecinha, duas, três, aí uma chama a outra, e aí vai gastando, vai seguindo. Os gastos vão acontecendo, né?
Ô, Veri, eu acho que a gente tem que chamar o professor logo aqui pra conversa, porque o Jorge Rogério, ele mandou uma participação no nosso YouTube que eu achei muito interessante e que pode vir aqui pro professor já começar, depois de se apresentar, é claro, né, pra quem ainda não conhece, aonde pode acompanhar o professor Altemir aí também. E aí eu trago a participação do Jorge. Pode ser, professor?
Pode ser, Lari, pode ser.
Fala aí, onde que o pessoal pode te acompanhar?
Acompanhar já às 6h30 da manhã, no Rádio Novo Tempo.
Feitinho, hein?
Programa Saldo Extra. E o site altemirfarinhas.com.br.
Como diziam os antigos, que eu não conheci, mas só ouvi o eco, né? É, bebendo água limpa da fonte, né? O nosso querido professor Altemir Farias, 6 da manhã, já está com a gente aqui, ó, vibrando, fazendo o pessoal refletir sobre economia, sobre finanças e tudo mais, Larissa.
Isso mesmo. O Jorge, professor, ele falou o seguinte: boa tarde, Além dos Fatos, Very, Lala, professor Altemir.
Boa tarde, Jorge.
Eu coloquei aqui, né, na enquete, como eu era no passado, porque antigamente eu ganhava muito bem e gastava bem também. Só que hoje eu não estou profissionalmente estabilizado, então a minha vida, no geral, mudou. Então tá indo, com dificuldade, mas um dia após o outro. Acho que seria interessante a gente falar um pouquinho dessa questão de quando a pessoa muda, né, de... O Jorge é que ele estava profissionalmente estabilizado e hoje não tá mais. Então as finanças dele têm que conversar com a realidade de hoje, né, professor?
Tem. O que acontece, a gente até começou o programa falando em estabilidade, realização de sonhos, né? É muito isso. Em dado momento que a gente tem um pouquinho mais de recurso financeiro, a gente tem que ter uma reserva mesmo. Tem que planejar para realizar sonhos, tem que ter alguma coisa. Por quê? Pode acontecer um imprevisto. Como no caso dele, digamos, talvez mudou lá de emprego, aconteceu alguma coisa e não deu aquela estabilidade, ou seja, talvez esteja ganhando menos. Quer ver? Interessante, Lari, eu atendi uma professora que ela foi promovida a um cargo de confiança. Então, quando ela foi promovida ao cargo de confiança, ela ganhou mais. Agora ela perdeu o cargo de confiança, voltou a ser só professora. Então ela ganha salário de professora. A vida dela caiu, mas ela não fez reserva. Então o que acontece? Agora ela está naquele desequilíbrio financeiro para pagar as contas, está meio perdida. Então, para todos que estão nos ouvindo, né, o Jorge Rogério, ó, sempre que você ganhar um pouco mais, separe uma parte.
Aham.
Guardar uma parte, né, velho?
Sim, e vou te falar, né, não é simples, tem que ter lucidez, né, tem que entender a situação, essa coisa do cargo de confiança ou de um posto que é provisório, né, não pode considerá-lo permanente, né, na questão dos gastos, né, professor?
Mas, velho, o que acontece é que a pessoa, ela acaba trocando de carro, ela dá um upgrade salarial.
Sim.
Mas ele não é permanente, você falou muito bem, não é permanente. Sim. Só que daí os gastos que a pessoa assumiu são permanentes.
Isso, é verdade.
O professor falou do carro, por exemplo. Ganhei um salário melhor, né? Entrou um dinheiro a mais esse mês, troquei de carro. Peguei um carro mais atual, né? Mais novinho. Só que eu esqueço que o IPVA dele também é bem mais caro.
E tem a questão do...
Seguro.
E tem a questão
seguro.
Muitas vezes é financiado, né, professor? E tem que ver essa coisa do financiamento, é complicado, porque você costuma pagar 3 vezes, 2 vezes o valor, não sei quantas vezes lá, quando financia, né? Tem isso também. E aí então, entra o permanente que você falou, né, doutor, professor?
É, porque desde assumiu esse financiamento do carro, e quer dizer, como a Lari falou, tem seguro, estacionamento, manutenção, IPVA.
Tudo junto.
De acordo com o modelo do carro, custa bem mais caro.
É verdade. Tem uma participante aqui que ela fez rir aqui um pouquinho, ó. Gente, minha maior preocupação, não vou falar o nome deles não, tá? Minha maior preocupação é o meu marido. numa tal loja, não vou falar o nome da loja também não, falei o nome de uma aqui, numa tal loja aqui da Bahia, famosa, né, que, tá na, que é febre aqui, né, quando ele sai sozinho, eu tenho certeza, ela disse, não é dúvida, não é suposição não, que ele volta com algum utensílio doméstico desse lugar.
Velho.
Eu acredito, velho. Quando começaram, vocês se lembram as lojas de 1,99 do Brasil? Uhum. Foi uma loucura.
Sim.
Porque todo mundo tinha acesso a comprar alguma coisinha, entendeu?
Sim.
Só que esse gosto de comprar alguma coisinha não largou o brasileiro.
Não. Largou foi o valor de 1,99.
Isso, esse sumiu. Mas olha só,
você entra na loja e não tem nada de 1,99. Não.
E o que tá acontecendo lá é assim, a pessoa, eu vou dar uma passadinha no supermercado. Não precisa. Mas fez a passadinha, vai sair com uma sacolinha, ou mais. Então assim, ó, o que a esposa falou do marido aí, não sei se é família Oliveira, não sei se pode falar o sobrenome, mas o que acontece é que a pessoa, quando ela entra, material de construção, lojas de produtos importados, supermercado, dificilmente sai sem alguma coisa.
É verdade. É verdade. E tem lojas, né, que tem aquelas características, né? Eles põem um nome que sugere economia. Só que você precisa estar atento ao que está nas gôndolas, né, professor? Porque às vezes só o nome lá em cima que sugere. E quando você se empolga, porque tem produtos juntos, essa coisa toda, né? Você leva mais de um, dois, três, quatro, cinco, e no final da conta não dá o preço de um lá no, na loja mais perto da sua casa. Então, atenção.
Achei engraçado o comentário aqui da Elane. Ela falou, olha, eu sou gastadeira, mas não gosto de gastar, não. Uai. Eu amei.
Acho que é assunto pra amanhã. Isso
amei,
aí.
Amei.
Acho que isso é pra amanhã, tá? Né? Então, o que você acha?
Acho que sim.
Acho que ela usa lá o banco imobiliário, dinheiro de brinquedo. Então ela gasta, mas não gasta. Então.
Professor, vamos.
É moço, depois tenho... gasta.
Tenho mais uma pergunta aqui. Lembrando um pouco da mensagem que o Jorge mandou, ele tinha uma realidade, agora ele está em outra realidade. Então cada família tem a sua realidade, né? Eu não posso comparar as minhas finanças com as do Veri, por exemplo. Como que eu posso fazer, professor, um orçamento, né? Como que eu posso estabelecer um orçamento para minha família dentro da nossa realidade? O que eu preciso observar?
Ótimo, ótimo e maravilhoso. Porque assim, ó, gente, todos nós somos individuais, tá? E as famílias também. A formação de uma família, o lar onde você mora, é tudo diferente do vizinho e do outro. Então, assim, você tem que cuidar do seu. Então, quando fizer um planejamento financeiro familiar, de novo, caderno, planilha, qualquer lugar, mas é o seu planejamento, no seu formato, do seu jeito. Então, você vai anotar ali todas as despesas e eu só peço uma coisa, anote as despesas por categorias, para não misturar as coisas, né? Então, ó, despesa com transporte, só o gasto com transporte. Despesa com habitação, só o gasto da casa. Despesas pessoais, só do marido e da mulher. Despesas com dependentes, só os gastos dos filhos, que você trouxe bem no começo do programa ali, ó. Custa caro a educação, da creche até a sair da faculdade.
Verdade.
Por isso que dá aquele valor alto ali, sabe? É 22 anos, pelo menos, de... Então dá um valor bem elevado.
De gastos, né? 22 anos. Uau!
Eu lembro que teve uma época que eu auxiliava meu pai para fazer o imposto de renda dele, e aí eu separava, né, os boletos, os comprovantes e tudo mais. E aí um dia eu falei pra ele, pai, isso tudo aqui é só comigo? Aí ele, minha filha. Eu, minha nossa. Só comigo, velho do céu.
Olha aqui. E nessa época você estava em que fase da vida? De faixa etária?
Faculdade, eu devia ter uns 19, eu acho. Ainda não trabalhava.
Ainda era um gasto ainda.
Era um gasto mesmo.
Lari, só depois que casa é que cai a ficha.
É
incrível, né? Porque a conta de água, a conta de luz, lavar roupa, tal, diarista, não sei o quê. Enquanto mora com os pais...
É verdade.
Parece que tudo é de graça, né?
Uhum. É mesmo. Essa impressão mesmo.
Tem uma participação aqui que eu vou guardar, que eu vou guardar para o início do segundo bloco. Muito legal, gostei muito. Então vai ficar aqui guardadinha para o início do segundo bloco, marcadinha, pronto. Está sugerindo algo que nós vamos sugerir também.
Boa, velho.
Muito bom, Larissa.
Boa.
Vamos continuar, então. Professor,
vamos continuar,
tá aí.
Claro. Vamos aproveitar
tá
aqui.
Aí, menina.
Hoje é dia de aula. E aí, o professor mencionou também alguns gastos, né? Que daqui a pouco eu vou trazer, por exemplo, como economizar no mercado também. Eu queria que ele falasse um pouquinho como que a gente pode economizar algumas estratégias, Veri, pra gente economizar em gastos, assim, desnecessários.
Deixa eu pegar aqui minha anotação toda aqui, porque eu sou do mercado,
não
né?
Não é? Fui pro centro da cidade. Isso, bom, anota aí, velho.
Aqui, papelzinho,
fui
caneta.
Fui pro centro da cidade porque eu precisava resolver X coisa, mas até eu chegar no estabelecimento X, ih, veríssimo, passei na frente de um monte de loja. Professor, tem algumas estratégias pra gente cortar esses gastos aí desnecessários?
Dá um programa inteiro, né? E do mercado, gente, de novo, é a famosa lista de compras. Para você não fugir do combinado, né? Larissa, pede para um homem ir no mercado, ó, você compra o pão, compra tomate, compra cebola. Adivinha o que vai chegar em casa?
Só
ele
isso.
Esqueceu do pão?
Ah, esqueceu
não,
tudo.
Ele esquece.
Vai chegar tudo menos isso.
Traz um monte de outras coisas. Então, olha só, para todos que estão ouvindo, se você tiver uma lista, a lista, ela é que nem a lei de trânsito, tá? Ela tá dizendo, ó, não pode comprar mais que isso, é o que tá na lista. E agora, o que que é bom dos supermercados? Por exemplo, a gente frequenta dois aqui, né? Tem um que é um atacadão, e eu sei que material de limpeza, um monte de outras coisas é mais barato lá, e não adianta, é mais barato. Então, lá eu compro essas coisas.
Certo.
Mas no outro, né, os outros produtos, fruta e tal, é melhor. Mas é melhor na quarta-feira, tem o dia da semana, sabe, né, Lara? Como em qualquer cidade, aquele dia da semana é o dia da promoção. Então, se as pessoas usarem o dia da promoção para comprar o que precisa e tiverem uma lista de compras, não fura o orçamento.
Agora, essa questão que a Larissa colocou aí de por exemplo, o mercado está lá, mas antes do mercado tem toda uma série de vitrines e situações que você vai passar. Isso também é assunto do programa de amanhã, que é com o psicólogo, ou tem solução para isso também? Como é que faz? Traça outro caminho, alguma coisa assim, né?
É para mim? Para eu responder?
Porque você sofre com isso. Felizmente, mercado, eu dou alguns passos, o mercado já tá lá, né? Não,
é pertinho.
Só passo pela farmácia.
Ah, mas o meu também é pertinho.
Só passo pela farmácia.
O meu também é bem pertinho. Uma vez eu ouvi, professor, que uma das estratégias também para você gastar menos no mercado é você ir de barriga cheia. Não pode ir pro mercado com fome, que daí você vê tudo que é gostoso. Nossa, que vontade de comer, vou levar. Vou levar isso também. Então, o segredo é vai de barriga cheia.
Isso uma época funcionou bem, Lara. Funcionou, mas hoje o que acontece? Hoje são grandes redes. E aonde que tá o problema? Aqueles carrinhos grandes, que se você põe pouca coisa, você se sente mal. Tá todo mundo comprando em quantidade. E assim, muita placa de promoção.
Uhum.
Essa palavrinha, ela, eu vou te contar, viu? Isso tá no livro de heresias lá, viu, Veri? Porque é terrível, a pessoa vê promoção e vai comprar. Mas por que você tá comprando esse tapeware, esse plástico? Porque tava na promoção.
Uhum.
Mas não é para comprar porque tá na promoção.
Eu da lição do carrinho, eu sempre pego o pequeno, viu? Não pego extra, não.
Eu me lembro de um seriado que o pai da família, ele tinha a fama de ser bem mão fechada, não gostava de gastar. E aí, em um episódio, falam-se pra ele, a esposa, se eu não me engano, falou assim, mas a televisão tá com desconto de tanto. Aí ele, se eu não comprar, o desconto é maior.
Pronto, é isso mesmo.
E sobre essa questão importante, né, do professor falando ali da questão de ir com fome, né? Eu já passei por isso algumas vezes, né? E percebo que é real, porque se eu tô com fome, eu compro algumas coisas saborosas lá e tal, que não estavam no planejamento, né? Isso é verdade. Agora, você tem a sua estratégia, a gente está inclusive com o professor aqui hoje, né, para falar de estratégias nesse sentido, porque, como ele disse também, as grandes redes e as pequenas também estão se copiam, as grandes espelham as grandes, né, no caso, se querem fazer sucesso. Eles têm suas estratégias exatamente para te pegar, né, para que você acabe comprando mais do que você planejava, né?
Aquela propaganda, né, leve dois, pague três, né, velho?
A própria posição, né? Onde os produtos vão ficar nas gôndolas e tudo mais. na verdade.
Olha que interessante, eu achei, não é que eu achei, né? Porque eu também eu sou mais, eu não gasto tanto. Mas normalmente imagino o quê? Que mulher que gosta de gastar, né? Mas lendo aqui os comentários, velho, parece que os maridos que gostam de gastar mais,
os,
né? As esposas que seguram.
Estão se entregando aí, é.
As esposas que estão entregando eles.
Ah, claro.
Professor,
Larissa,
oi.
É bem interessante, porque essa pesquisa, todo mundo fala, mas ela não existe, sabe?
Uhum.
Que a mulher gasta mais do que o homem. Sempre tentaram fazer e ninguém chegou a um bom senso. Mas olha que interessante. A mulher consegue gastar um pouquinho todo dia.
Uhum.
E às vezes é uma compra pequena, sei lá, um batom, alguma coisa. Agora o homem, quando gasta faz
muito.
Um estrago.
Isso é verdadeiro.
Esse que é o problema,
presente.
Entendeu? Pode demorar pra comprar, mas quando compra, quando gasta errado, põe um valor alto.
E às vezes ele esquece algumas coisas, tem coisas que ele não esquece não, né? Tem a tal da cerinha do carro lá, né? Sei, algumas situações que os caras não esquecem. A Penha Barros está dando um testemunho forte aqui, ó. Boa tarde, Véuri, Lari, Altemir Farinhas, professor Altemir. Sou meio termo, nem muito, nem pouco. Na média, dentro do que ganho. Olha só que bom exemplo aqui, né?
O equilíbrio, ótimo exemplo.
Uhum. Véuri, eu já sei que você vai falar. Intervalo, tudo bem, tudo bem. Mas antes de a gente ir pro intervalo, olha só o que a Zeli mandou aqui pra gente.
Zeli.
Ela é de Gravataí. Olha só, lá no Rio Grande do Sul, Véuri. Espero que sua família, todo mundo aí esteja muito bem. Ela falou que ela é gastadeira compulsiva. Meu truque é sair de casa sem o cartão de crédito, porque se eu tiver com o meu cartão ou com dinheiro sobrando, né, além do que ela vai usar pra fazer, enfim,
sim,
a finalidade dela, dá vontade até de comer fora. Então ela nem leva cartão, nem leva dinheiro sobrando, pra não correr risco.
Come fora e compra os ingredientes, pra, enfim, pra comer em casa também. Bom, intervalo, mas a gente já volta com o professor Altemir Farinhas, hoje falando sobre essa questão aí, economia do dia a dia, que é muito importante.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Te falei, é rapidinho, a gente foi, já voltamos no intervalo aqui. Agora com um presente pra você que tá acompanhando Além dos Fatos também, te convido pra vir aqui também para o YouTube. youtube.com/NovoTempoRádio. Tá tendo uma enquete aqui, participa com a gente. Traz sua pergunta, seu comentário e responde aqui pra gente se você é uma pessoa que economiza mais ou que gasta mais.
Véuri, que enquete tá falando, Larissa?
Olha, tá quase equilibrado aqui. Quase.
Verdade.
Eu acho que em algum momento vai ficar 50-50.
Só que na prática é assim mesmo, você encontra as pessoas na rua, aquele ali gasta. Tá? Aquele ali economiza.
Será
fechar,
que dá pra ver pela cara, Véuri?
Porque aqui a pesquisa, a enquete tá mostrando esse caminho, né? Equilíbrio absoluto. Né? Pra cada um que gasta, um economiza.
Ó, o marido da Rosemeire tem até apelido, ela chama ele de Zé Compra. Ele gosta de gastar.
Esse apelido eu não levo não, né? Ó, tem participação aqui também no nosso WhatsApp, dizendo o seguinte: olá, meus amores, sou a Luciane, acompanhando vocês pelo YouTube, aqui de São Carlos, no interior de São Paulo, hello, aí naquelas grandes plantações que tem perto de São Carlos aí, um abraço pessoal que cuida da agricultura por aí e tudo mais. É, ótimo tema, aliás,
oh, que beleza.
Aliás, Larissa, como sempre, no passado eu gastava muito mais, mas hoje aprendi a economizar mais, e isso devo ao quê, o quê, o quê? Aos estudos, aos guias de estudos da Bíblia.
Olha,
saldo
aí.
Saldo mais, que é o do saldo extra, saldo mais, e educação financeira à luz da Bíblia, que me abriu os olhos e me ajudou muito a sair das dívidas, e aprendi a economizar muito. Uau!
Tá vendo, Véuri? Uau. Você que quer, assim, quem que é essa, ouvinte?
Ou é a Luciane,
tá vendo?
Que é de São Carlos, no interior de São Paulo.
Você também quer ficar assim, com os olhos abertos, né, Véuri? Como a Luciane. É só pedir o nosso guia de estudos aqui, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Ó, Véuri, só alguns temas que tem aqui.
Conta.
Ser rico é pecado? E tem isso também, né? Como sair do vermelho? Sonhe alto. Você deseja ter a tua própria casa, viajar, ter paz com o seu dinheiro.
Eu gosto dessa frase aí, ter paz com o seu dinheiro.
Eu também gosto.
Às vezes, né, conforme a situação, se você não aprendeu muito aí com os nossos guias de estudos, aí você vai lidar com as finanças e é crise, é ansiedade, né? Bate quase uma depresinha ali, dá uma tristeza absurda. E não é para ser assim, né? Lidar com as finanças é para ser algo até para alegria familiar e tudo mais, né? Por isso, a Larissa está oferecendo de graça esse presente, Larissa. E todo mundo pode ter?
Com certeza, Veri. Só mandar uma mensagem pra gente aqui da rádio 012-981-51-0081. Eu quero educação financeira, eu quero guia financeira. A gente te passa o contato da Escola Bíblica ou pelo site biblia.com.br. Ô, Veri.
Conta.
Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Tem gente que acha, eu imagino, que só dá pra falar com a gente aqui da rádio, aqui da Rede Novo Tempo, pelo WhatsApp, pelo telefone. Mas sabia que ainda dá pra falar por carta?
Olha,
ainda dá pra mandar carta.
A gente tá tendo aqui no estúdio a grata satisfação de ter o Jota Washington, que tá aqui conosco, né? Vai integrar também o nosso time aqui da rádio. E ele arregalou os olhos assim, né? Porque recebeu algumas cartas, não recebeu, Jota? A Caixa Postal 7.
É no Caixa Postal 7. O CEP aqui da Rede Novo Tempo é 12-3249-970.
Fala de novo.
12-3249-970.
Pode mandar carta, então.
Caixa Postal 7. Pode mandar carta. Ah, eu moro muito longe, ou aonde eu tô, não tenho acesso ao WhatsApp. Pronto, manda uma carta pra gente.
Ou simplesmente quer mandar uma carta, o exercício de escrever.
Claro. Né?
Eu quero sugerir um tema pro Além dos Fatos, por exemplo.
Será muito bem aceito.
Olha só que maravilha. Indicar uma música pro Pediu Tocou. Né? Pode ser também.
Mandar um testemunho.
Eu vou fazer uma confissão aqui, né? Diz que carta é coisa de antigo, né? Eu recebi milhares, muitas cartas no tempo do rádio AM e no FM também e tudo mais, viu? Mas não sou antigo, não. Aqui. Acho que foi coisa precoce.
Bora voltar pro assunto, Veri. Que tem gente falando aqui, olha, eu queria saber um pouquinho sobre investimentos. E aí eu te pergunto, professor Altemir, investimento é uma opção viável para toda e qualquer família?
Até porque tá muito em alta, né? Pelo que se
exatamente. Pensa.
Aqui eu ouço ecoar pelos corredores aqui de vez em quando. Ah, invisto aqui, invisto ali.
Um corredor de investidores.
Exato, né? Tipo assim, nos bastidores.
Mas vamos lá, e é necessário, tá? Que toda a família tenha os seus investimentos. E hoje está muito mais fácil. Títulos do Tesouro você compra acima de 30, 40 reais. Qualquer banco está oferecendo 100% do CDI, que é uma rentabilidade muito acima da poupança. Você pega bancos, uns têm cofrinhos, outros têm caixinhas. Inclusive você dá nome ao teu investimento. Você forma uma reserva financeira, aplicando 50, 100, quanto você pode por mês, e dando nome àquela caixinha ou cofrinho, como for. Então, assim, hoje está muito mais fácil de você procurar bons investimentos, né? E evitar de não gastar. Porque, assim, o que acontece? A pessoa gasta, o que sobrar, eu vou investir. Primeiro, não vai sobrar. Então, tira o dinheiro da tua gestão já, faz uma aplicação financeira e vive com menos.
Aliás, seria interessante também falar de segurança nesse sentido, né?
Sim.
Armadilhas e tudo mais. Porque
quando
algo está em alta, sempre tem os oportunistas tentando se aproveitar, né, professor? O que o professor sugere
nesse
caso?
Rapidinho, a gente já joga para o professor responder de novo, mas ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que sempre que a gente fala de investimentos, de finanças aqui no Além dos Fatos, eu gosto de trazer esse comentário da Kathleen, porque eu achei que foi muito interessante, eu acho que você já até lembra qual que é.
Eu tô vendo corte agora, pô.
Você tava vendo, Veri? Porque o professor falou, olha, o que sobrar, se sobrar, né? Não vai sobrar. Então, qual que foi a dica da Kathleen que ela e o marido dela aplicam na vida dos dois? Eles fazem, consideram como se fosse um boleto. Tem um boleto da caixinha aqui, ó, da nossa poupancinha. Então, eles pagaram a conta de luz, a internet, vou pagar a minha poupancinha. Porque você coloca na cabeça que você precisa colocar aquele dinheiro, né, velho?
Sim.
E aí não tem a desculpa de, vixe, não sobrou, não, né?
Porque não sobra, o professor falou bem ali. Professor, em termos de segurança, então, né? Medidas de segurança para não cair em armadilhas.
Tem que saber onde está investindo. Então, olha só, recentemente a gente teve um nome que é Banco Agro. um advogado, que nem advogado, criou esse banco e deu golpe. Então, olha só, como é que eu ia descobrir que aquele banco não existia? Bem, se eu tenho uma dúvida, eu entro no site do Banco Central e digito lá o nome e pesquiso. O Banco Central, ele vai dizer o seguinte, ó, não tem registro. Qualquer instituição financeira, banco, tem que ter registro no Banco Central. Então, peraí, eu não vou aplicar nesse banco. Porque nem registro ele tem, então ele tem cara de golpe. E o golpe também, ele está muito formatado à rentabilidade. Quando a rentabilidade ela está muito elevada, é bom você observar o porquê que estão pagando mais. Sendo que o mercado, quando a gente fala mercado financeiro, é a maioria dos bancos e instituições financeiras, tá? Está pagando lá 100% do CDI. De repente, alguém te oferece 300%, 400%. Pera aí, por que ele está oferecendo quatro vezes mais se está muito acima da taxa de mercado?
Sim. Ok, tá aí, ó. Dicas para se anotar, tá bom? Você que está acompanhando o programa de hoje, não esqueça que é uma aula. E numa aula você faz o quê? Exercício, né? Você escreve, você anota lá o que o professor fala para depois não ficar, não tirar zero na prova, né? Quando vier a prova. E a prova está aí. Quando o assunto é finança, a prova é todo dia, principalmente finanças do dia a dia, não é, Larissa? É. Manda mais.
Um amigo nosso mandou aqui no YouTube falando, olha, eu quero esse guia, porque eu tô gastando até o que eu não tenho, velho. E aí, nessa de gastar o que a gente não tem, o que acontece? Dívida. Aí pega empréstimo dali, empresta com o banco, empresta com o irmão, com o pai, com a mãe.
A Ana Maria Cruz se assumiu aqui no YouTube também.
Assumiu?
Lari, eu sou gastadeira.
E aí, professora, eu queria entender como que pode lidar com as dívidas, com os empréstimos dentro do planejamento familiar, né? De repente, uma dívida que já é antiga... Ou, não sei, será que o empréstimo é uma solução viável para lidar com um gasto muito grande que apareceu?
Isso mesmo, Larissa, tem casos em que eu vou pegar uma outra dívida de juros mais barato, mais baixa, para quitar aquela dívida. Então, eu só estou trocando de dívida, mas continua sendo dívida, né? E tem casos que não funciona. Olha, eu fiz uma dívida, não consigo pagar, está tirando sono... não consigo fazer compras no mercado, o que eu recomendo, então? Você não pague, mas comece a formar poupança, porque enquanto você não está pagando, a dívida está correndo juros e multa. Mas vai chegar um momento em que você pode participar de um plano, como teve planos do governo, como tem os planos do Serasa, duas, três vezes por ano, fazem uma promoção, para você limpar o nome. E aí, Vera, e aí, Larissa, aparece até 80, 90% de desconto. A única coisa que eu não gosto das pessoas é elas deixam de pagar a dívida, mas não poupam. Aí aparece uma oportunidade de você quitar a dívida com 90% de desconto e você não fez sua parte. Aí é muito feio.
Muito bem, pessoal participando aqui.
Parece uma solução e você não está preparado para ela, né?
Verdade. O pessoal continua chegando aqui bastante no nosso WhatsApp. Muito obrigado aí a todo mundo que chega a dar o seu recadinho, né, Maria Helena? Maria Helena também participou conosco, disse que não sou de gastar, sou bem econômica. Muitas participações. A nossa amiga, deixa-me do Pará, a Sandra Nara, o Pará, que a Larissa tem uma identidade especial, né? Fez missão por lá, né, Larissa? A Sandra Nara.
Isso,
a Sandra Nara é de lá, é de Belém, da região de Belém. Primeiro não é ir de barriga vazia. O primeiro... Ah, não, ela tá falando aqui,
primeira
ó.
Primeira dica, eu acho, né? Quando a gente falou aqui do mercado.
Isso mesmo. Uhum. Ela, a primeira dica não é não ir de barriga vazia. Encha bem! Perfeito, perfeito.
Ó, Caleb falou aqui pra gente, olha, quando ele começou a trabalhar, no primeiro ano ele conseguiu juntar R$3.000, consertou o que precisava consertar do carro com esse dinheiro, mas agora, velho, ele não consegue mais juntar. Ele não tá conseguindo mais economizar.
Uhum. Então vamos dar uma dica para ele.
Oh. Por favor.
Faz uma poupança forçada.
Como seria?
Poupança forçada é, eu autorizo o banco a debitar dinheiro na minha conta e investir. Eu compro um terreno parcelado. Eu faço um consórcio, não é investimento, é poupança forçada. Uhum. É como a Larissa falou, é um boleto. Eu vou ter uma conta que eu assumi que eu tenho que pagar.
Certo.
Entendeu? Então, se você compra um terreno, velho, e deixar de pagar, você vai perder o terreno.
Sim.
Então, você vai fazer de tudo para pagar aquela parcela do terreno.
E depois vai ter, se pagar de certinho, pagando certinho, depois vai ter uma compensação, né?
Uhum.
Perfeito.
Que legal. A nossa enquete, então, aqui, velho, ela segue 58% contra 42%. Você é uma pessoa que gasta mais ou que economiza mais? Olha, os economistas aqui estão ganhando na enquete, estão na maioria. E os gastadeiros, vamos chamar assim, estão na minoria, com 43%.
A Su, ela disse aqui, boa tarde, comigo funciona. E a, continua aquela questão de como ir no mercado, né? Comigo funciona ir no mercado de estômago cheio, com lista e com muita pressa. Assim não tenho tempo de ficar passeando nos corredores do supermercado. Abraços a todos, é a Suzana de Ribeirão Preto.
Chegou um comentário aqui no nosso WhatsApp, velho, que é da Salete. E ela falou aqui pra gente, olha, fiz a minha doação. E quem tá acompanhando agora, né? Que doação é essa, Veríssimo?
Verdade, pura verdade.
Estamos em semana especial do Anjos da Esperança. E essa semana, em específico, as doações estão sendo direcionadas à ADRA. Para ajudar, né, as famílias que foram atingidas no Rio Grande do Sul. Então, especificamente esta semana, né, de doação do Anjos, o dinheiro que for doado não vai vir para o Anjos, e sim para a ADRA, porque tem muita gente necessitada, né, neste momento. E ainda estamos, né, 11 horas da manhã. Amanhã, inclusive, tem mais um programa do Anjos da Esperança com a Rose Andrade, o Dr. César Vasconcelos.
Exatamente.
Também está aqui. Amanhã eu tô também lá, velho.
Eu tava ouvindo você hoje.
Hoje eu também tava.
Muito bom, muito bom.
A Patrícia Matter também. Então vai ser um prazer receber vocês lá também, 11 horas da manhã, no horário do Vida e Saúde. E sinta-se à vontade para fazer a sua doação também pro pessoal da ADRA.
E por falar em doação, né? Falar de ADRA. A ADRA, a gente sabe, uma agência séria que não começou ontem.
Veríssimo, o que é a ADRA?
Pois
pra quem
é.
Não sabe.
É uma agência que está focada nessas questões todas, que são a necessidade das pessoas, né? Quando há calamidades, quando há situações de perigo, de risco, que as pessoas estão envolvidas e sofrendo, a ADRA está em ação, né? Mobilizando pessoas, pessoas voluntárias que ajudam e que disponibilizam tempo e às vezes recursos também para ajudar as outras pessoas e proporcionar algo melhor para elas. Nesse caso aí do Rio Grande do Sul, a atuação de pessoas que estão envolvidas, Larissa, desde aquelas que estão na linha de frente, né, ajudando no salvamento. Tem as outras que estão administrando os setores que recebem ajuda, né, e passam essa ajuda para as pessoas. E tem também a nossa carreta que está por lá, a carreta da ADRA, que hoje estava em Igrejinha, né, e ela faz um trabalho incrível, né, lava roupa para as pessoas, produz alimentos, né, o prato feito ali, a marmita, para ajudar com o alimento que as pessoas precisam tanto e muitas vezes não têm, lhes falta nessas circunstâncias. E as pessoas estão perguntando aqui o seguinte, Jota, se há um Pix, né? Uma chave
Pix
para ajudar. E tem, que é sos@adra.org.br. SOS, esse é o certo, tá? As pessoas perguntando, essa chave é certa? Essa chave é certa? A chave Pix para doar é o e-mail. sos@adra.org.br. E lembrando que a ADRA é uma agência internacional que está mobilizada não só no Brasil, mas em várias regiões do planeta onde há guerras, por exemplo, né? Onde há calamidades, catástrofes acontecendo. A ADRA está mobilizada. Larissa Oliveira.
É isso mesmo, velho. Para quem quiser mais orientações em relação à ADRA, pode seguir a ADRA no Instagram, é ADRA Brasil, @ADRA Brasil no Instagram, e o Pix é, como o Véry falou, sos@adra.org.br.
Exatamente.
Véry, a gente já tá quase no finalzinho, ainda dá pra gente conversar mais um pouquinho aqui com o professor Altemir. A Maria Galdino mandou o seguinte, gente, eu amo não gastar. Faz 4 anos que eu adotei essa rádio e pra mim, né, adotei ela pra mim. Sou de Belém do Pará e eu não paro de rir com vocês. Que bom!
Que legal!
Muito bacana. Ó, o professor Altemir Farinhas colocou aqui, né, o comentário aqui do Pix da ASA, da ADRA. A ASA é como fala, velho? Um braço da ADRA, né?
Exatamente, o
então,
local.
Eu já fiz a minha doação.
Amém.
Já fiz o meu Pix e é muito interessante, porque agora é a hora do retorno financeiro, porque a ADRA vai ajudar lá para comprar gasolina, medicamento, o que precisar, até as refeições, como o caminhão faz. Achei fantástico isso de lavar roupa.
Isso, é
tudo que aquele caminhão faz.
São
então, assim,
100 quilos de roupa por turno, professor. Olha isso.
Aham. Uhum. Então, isso que eu coloquei, eu falei assim, ó, em vez de mandar agora cobertor e roupas, que eles já receberam muitos,
uhum.
Eu falei com a minha irmã em Caxias, eles pediram para não mandar mais nada, de tanto que tem, mais água, gasolina, gerador elétrico, Tudo isso precisa mandar, porque ó, a geladeira não funciona, não tem luz. O fogão não funciona, porque nem tem fogão nem gás. Então assim, ó, agora eles precisam de medicamento, precisam... Então a ADRA compra as coisas lá, que, né, com recurso financeiro, com o teu Pix, vai ajudar muito.
É, com certeza. E, ô Véri, uma coisa que a gente mencionou de manhã, no horário, né, do Anjos, lá no horário do Vida e Saúde, é que os Correios estão disponibilizando, né, o envio de forma gratuita. Então, por exemplo, você comprou um fardo, dois, três fardos de água, por exemplo, envie para o correio aí da sua cidade que eles vão fazer um envio de forma gratuita, né? É, achei isso muito bacana.
É uma mobilização muito grande, nacional e até internacional, realmente voltada aí ao auxílio dessas pessoas.
Isso mesmo.
Larissa Oliveira.
Véria, a Jaciara Leite falou, poxa, que pena, eu cheguei atrasada. Que nada, menina, não tem problema. Fica aqui com a gente até o finalzinho e depois Isso. Você volta e assiste do primeiro bloco em diante, porque vai ficar salvo aqui no nosso YouTube, youtube.com/NovoTempo.
Você tem aquela de milhões, assim, pra esse...
Ô, Véri, eu tenho a de milhões porque, assim, a gente mencionou aqui no Guia Financeiro, né? Educação Financeira à Luz da Bíblia.
Sim.
Um dos tópicos é se ser rico é pecado. E aí eu queria que o professor falasse um pouquinho da visão bíblica, né? Se a Bíblia incentiva, né? De que forma a Bíblia incentiva aquele equilíbrio entre poupar e gastar, se isso é de fato mencionado na Bíblia ou não. Se a Bíblia fala, né, de dinheiro mesmo. Fala um pouquinho pra gente, professor.
Isso é de bilhões.
Olha, segundo estudiosos, nós temos de 2.350 a 3.000 versículos que falam sobre finanças, tá? 8 parábolas, pelo menos, falam de dinheiro, falam de finanças. Tá? E se a gente pegar vários exemplos, toda hora que fala de finanças, fala com muita propriedade. Né? Vamos pegar o exemplo da parábola do filho pródigo. É muito interessante que é uma família rica, ou seja, o filho saiu com o dinheiro e acabou com todo o dinheiro, mas a família continuava com sua reserva financeira. Agora, o mais importante dessa história, velho, é que é o seguinte, o que não acabou naquela família? Amor.
Amor.
Tanto é que recebeu o filho de volta, entendeu? Ele perdeu todo o dinheiro. Porque dinheiro, se a gente não cuidar, a gente perde. Olha como a Bíblia ensina. Pega dinheiro e sai gastando em qualquer coisa. Vai acabar. Mas ali, quando ele volta para casa, o pai recebe com muito amor. E isso não acaba, isso não se esgota. Então, se a gente pegar, Larissa, a Bíblia é repleta de versículos como Lucas 14, 28, né? Para você não sair construindo algo que você não vai terminar. Então, tem vários versículos que ensinam o seguinte, ó, cuida do dinheiro. E seja, aliás, seja, como é que fala? Não seja um servo do dinheiro.
Uhum. E a propósito, a parábola do filho pródigo é uma grande lição, uma aula mesmo, né? Mesmo. Não tem como você conhecer essa história, né? Estando aberto para o conhecimento, para a inspiração que a Bíblia traz, sem receber uma grande lição nesse aspecto aí, né, dos gastos. Porque se você gastar sem responsabilidade, as consequências virão. E se tem uma situação que as consequências vêm, é nessa questão financeira, né? Porque se vai, né, e não vai para um investimento ou algo assim, não volta. Não é verdade?
Uhum, dinheiro pode ser benção, como pode ser maldição, né, Véri?
Exatamente.
Véri, tem quem que é? Deixa eu ver se eu encontro o nome. Ah, o Júnior Oliveira. Não é o nosso Júnior, que lá o nosso Júnior é Júnior Freitas. Esse é o Júnior Oliveira. Ele perguntou, mas o que significa ADRA? Aí eu pesquisei aqui pra falar certinho.
É, eu ia falar, mas fiquei na dúvida. Eu tava sem a inscrição completa.
É, eu também fiquei com medo de errar um nome ou outro.
Adventista de Desenvolvimento. E fala mais.
Recursos assistenciais. ADRA. Professor Altemir, muito obrigada mais uma vez. Eu sei que a gente sempre pode contar com você, sempre disposto aqui a nos ajudar quando tem agenda. Muito obrigada mais uma vez, viu?
Eu que agradeço, é sempre bom. Estava lendo ali, o programa é ótimo. E sempre elucidando alguma dúvida, porque é um assunto que as pessoas têm dúvida, é como lidar com as finanças.
É verdade.
É um assunto que, ó... Tá sempre procurado aqui,
tá,
né,
sempre
velho?
Em alta, sempre em voga, interessa muito. E outra coisa, né? Lota aqui as nossas participações. Por exemplo, tem alguém aqui citando um personagem da ficção, que ele é como aquele personagem, comigo é tudo na ponta do lápis, que o personagem diz lá na ficção, compro se for realmente necessário. Um abraço a todos. É o Moisés Lobato, aí de Belém, do Pará. A Roxane de Vila Velha, no Espírito Santo, também participou aqui com a gente. Ela disse que já fez o Pix, professor. Professor, já fiz o Pix, né? Como o senhor fez, eu fiz também, ela diz aqui. Obrigado, Roxane, pela participação. Tá bom, querida? E, enfim, muitas participações que chegaram, Larissa.
Isso mesmo. Professor, mais uma vez, só para lembrar o pessoal, o seu site, né? Que o pessoal pode te acompanhar lá e aprender um pouco mais também. E o horário que você passa aqui na Rádio Novo Tempo?
Site Altemir Farinhas. É farinha com S no final mesmo. .com.br. E é todas as manhãs, 6h30. Inclusive, Larissa, se mandar pergunta, eu respondo na rádio.
Então, só mandar aqui para o nosso WhatsApp 012981510081. Fala que a sua dúvida é para o professor Altemir Farinhas responder, que ó, o professor garantiu que responde.
Perfeito. Obrigado, professor, por participar conosco de mais um programa Além dos Fatos.
Eu que agradeço. Vera, no próximo eu vou estar mais elegante, viu?
Para competir com a Larissa, né? Ó, que vem agora, Larissa?
Agora é Josiel Matos e as 10 mais.
A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.